Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. A Grande Misericórdia do Pai Celestial. Capítulo 1. Misericórdia, a faceta da graça que possibilita a expressão dos demais aspectos da mesma graça. Nos mais diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, temos procurado enfatizar insistentemente que o Pai Celestial é quem nos agracia com toda boa dádiva e com todo dom perfeito. Do Pai Celestial, recebemos a vida no corpo e na alma, bem como a justificação, a redenção da sujeição ao pecado, a vida em Cristo, a vivificação no Espírito, a vida eterna e todas as demais boas dádivas, conforme exemplificamos com alguns textos abaixo. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. 2 Pedro 1, 1-3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E dentre as inumeráveis e imensuráveis dádivas e dons que há em Deus, e que são apresentadas pelo Senhor como oferta aos seres humanos, há uma dádiva que é digna de destaque em particular no sentido de ela ser uma dádiva que torna possível Deus estender todas as demais dádivas aos seres humanos e apesar destes terem se tornado pecadores, a saber, a misericórdia. A misericórdia de Deus para com cada ser humano não é somente um dos aspectos mais sublimes e mais essenciais na vida, mas ela se refere a um aspecto fundamental e que tem precedência a muitos outros aspectos também essenciais para a sustentação da vida das pessoas, tanto no presente mundo como principalmente para a vida eterna. Apesar das dádivas e dons de Deus existirem em número incontável e terem a sua origem em uma fonte de provisão ilimitada, eles, desprovidos da misericórdia celestial, não seriam de proveito aos seres humanos, pois estes estariam privados por completo do acesso a estas dádivas e dons. Portanto, a misericórdia de Deus é uma parte da graça do Senhor que possibilita a expressão das demais facetas da mesma graça celestial e eterna, conforme as Escrituras nos ensinam também no seguinte texto. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pelo recebimento da faceta da graça denominada de misericórdia, também os outros aspectos essenciais que conduzem à vida eterna podem ser alcançados no momento oportuno ou de necessidade. Entretanto, sem a misericórdia, por mais abundante e transbordante que seja a graça do Senhor, uma pessoa não poderia acessar as infindáveis dádivas e dons que há em Deus para a sua vida. E ainda, a misericórdia de Deus é a razão de uma pessoa não ser consumida a cada dia e momento que ela vive, assim como é o motivo pelo qual a vida na Terra ainda existe e é sustentada, a despeito do quanto os seres humanos resistem à graça e ao amor de Deus. Lamentações 3, 21-23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por causa da misericórdia de Deus, uma pessoa pode encontrar esperança para o presente e para a vida após a sua existência no mundo presente. Porém, sem a misericórdia de Deus, toda a esperança seria uma expectativa vã. Assim, escrever considerações sobre a misericórdia não é algo propriamente fácil de ser feito, pois ela se refere a um dos assuntos mais desafiadores de ser comentado e descrito. E a misericórdia de Deus é de uma formosura e grandeza que ultrapassa toda a limitada compreensão intelectual humana sobre o que vem a ser uma verdadeira justiça. Conforme já vimos acima, a misericórdia de Deus não tem fim, não envelhece, é fundamentada na fidelidade de Deus e pode ser expressa por uma multidão de formas, segundo as riquezas infindáveis de Deus, conforme também é apresentado em vários salmos, dos quais exemplificamos alguns a seguir. Salmos 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmos 69, 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Salmos 106, 45. Lembrou-se, a favor deles, de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. O desafio de descrever a misericórdia de Deus é enorme, pois ela permeia todas as ações do Senhor para com cada ser humano. E somente pelo fato de Deus ser misericordioso é que há a possibilidade de uma pessoa afastada de Deus pelo pecado e pela rebelião retornar ao Criador e à reconciliação de um relacionamento apropriado com o Senhor. Assim, descrever ou tecer comentários sobre a misericórdia é desafiador, pois esta ação representa descrever sobre uma parte, virtudes e adjetivos do próprio de Deus. Salmos 103, 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmos 111, 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Salmos 116, 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus nos fala das profundezas do próprio Senhor. Ela expressa atributos inseparáveis do ser de Deus. Desta forma, quando o Senhor declara que o seu nome é Eu Sou, certamente neste Eu Sou também está incluso que Ele é misericordioso e a fonte de toda misericórdia. Entretanto, graças a Deus que o próprio Senhor, na sua rica misericórdia, nos assiste para nos dar a devida compreensão daquilo necessitamos conhecer sobre as profundezas de seus atributos. Graças a Deus que Ele permite que venhamos a conhecer aquilo que nos é necessário saber sobre as suas virtudes para que também possamos experimentar em abundância o que Ele nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Uma vez que a compreensão de alguns aspectos centrais da misericórdia de Deus tem um papel tão cooperativo para que voluntariamente possamos recebê-la mais abundantemente e continuamente, também é na própria misericórdia do Senhor que podemos encontrar a provisão para que possamos alcançar a devida compreensão sobre ela e a instrução para nos relacionarmos com ela. Salmos 119, 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em versos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. 1 Coríntios 2, 6-14. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus, o que inclui também a sua condição de misericordioso, é inescrutável pela mente natural. Porém, o Espírito Santo nos é oferecido pelo Senhor para que possamos vir a conhecer a Deus em tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, o que certamente inclui a misericórdia do Senhor como um dos primeiros aspectos. O assunto do conhecimento e da compreensão das virtudes de Deus e a ação do Espírito Santo para conosco está abordado mais amplamente nos temas do Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, a Lei do Entendimento e toda boa dádiva e todo dom perfeito. E é sob a promessa do Senhor Jesus Cristo de que pelo Espírito Santo seremos guiados a toda a verdade e de que Ele nos desvenda as profundezas de Deus que queremos propor a seguir uma reflexão mais específica sobre a tão preciosa e necessitada misericórdia que nos é oferecida pelo Reino Celestial. Assim, a nossa expectativa e oração são que Deus, através do Espírito Santo e daqueles que o temem, torne a compreensão desta virtude de Senhor tão essencial à vida cada vez mais conhecida no mundo para que cada pessoa venha a conhecer o quão fundamental ela é para a salvação eterna, mas também para o crescimento contínuo de cada cristão no seu relacionamento com o Senhor eterno. Salmos 103, 4. Bendais, ó minha alma, ao Senhor, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia.